A História da Minha Vida.
Oferecimento Sinep RS, há 72 anos, representando o ensino privado gaúcho. Nosso convidado nesta semana é mais um empreendedor, diretor da Gimo, uma das grandes empresas do Rio Grande do Sul. Luiz Morandi, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcela. Prazer imenso estar no teu programa, hein?
Nós que agradecemos.
Tudo tranquilo por aí?
Tudo certo, fora essa umidade, mas...
É, aqui em Cachoeirinha também, tá nublado, úmido.
Tá. Hoje tá um típico dia de inverno, mas é isso aí, nosso inverno é assim. Luiz Morandi, a tua história, assim como de outros convidados que já passaram por aqui, empreendedores, homens e mulheres à frente de empresas familiares do Rio Grande do Sul, tem a trajetória pessoal misturada com a trajetória profissional e da empresa da família. É impossível separar uma coisa da outra, porque as duas sempre andaram juntas. Antes da gente falar sobre o início da Gimo aqui em Porto Alegre, ainda com teu pai, com a tua mãe, eu quero saber a tua primeira lembrança. Quais as tuas lembranças mais remotas do teu pai já trabalhando com os produtos?
Bom, deixa eu te dizer que o pai... Falar da Gimo, para mim, é uma emoção muito grande, porque é a minha vida, é a vida da nossa família, enfim, é a vida do meu irmão. Estamos todos juntos aqui desde 1962, quando eu brincava de ajudar o pai na Gimo. Aliás, o meu irmão e eu brincávamos dentro da Gimo com 12, 13 anos, lá na Benjamin ainda. O pai começou na Ceará, em 12 metros quadrados, depois ele foi comprando uma série de casinhas ali na Benjamin Constante, fazia fundo, né? E o Júlio e eu, a gente brincava, aliás, manda um abraço, meu irmão, manda um abraço para vocês, não pôde estar presente na entrevista. E o Júlio e eu brincávamos ali de pula-pula com os amigos e tal, e ajudava o pai a encaixotar os vidrinhos, então essa memória, para mim, ela é muito viva. E a Gimo, ela começa... Se me permite, com uma história de amor, né? São dois jovens, primeiro namorado, eles casam, se formam em química e a formatura foi em 1950, na Faculdade de Química, que na época era uma faculdade de filosofia. E foram seis formandos, entre eles o meu pai e a minha mãe. E meu pai perdeu o pai muito cedo, perdeu o pai com 2 anos de idade, precisou trabalhar desde pequeno, com 15, a minha avó falava muito do trabalho e tal, e ele acabou sendo vendedor, já com 19, 20 anos, de um atacado de cereais. E com a história do casamento, formatura em química, ele, em 1951, depois de casado, ele começa a Gimo. E a minha mãe trabalhava na Secretaria de Agricultura. E aí vai, ele começa a acreditar naquele sonho dele, né, do sonho do casal, de uma empresa, e aí eles formam a Gimo, registram a Gimo em 1956. Naquela época eles começaram o primeiro vindo do mercado, aquela coisa toda. E em 1956, então, eles fundam a Gimo. Em 51, ele começa fazendo vidrinhos, inseticida em vidros. E uma coisa que me marcou muito na história do livro de 60 anos, que eu fiquei muito honrado que tu me dissesse que tu leu, foi escrito pela Erika Hansen, é um livro maravilhoso. Ele percorria aqui São Francisco de Paula, motivando os agricultores a plantar piretro, da onde ele extraía dentro da empresa, dentro da fábrica, numa pequena fábrica, as piretrinas, né? Uhum. Então, desde aquela época, sempre a Gimo preocupada em meio ambiente, enfim, em trabalhar com produtos mais, vamos dizer assim, menos agressivos.
Sim, e esse inseticida, Luiz Morandi, esse inseticida, só para a gente ficar nesse ponto inicial, aí, os primeiros produtos do teu pai e da tua mãe, ele era para consumidor residencial já, pensando, ou ele era para um consumidor mais do campo?
Ele convence o pessoal das colônias de São Francisco a plantarem piretro, e ele comprava o piretro e fazia um inseticida natural. Engarrafava, colocava em vidrinhos e ele entregava em São Leopoldo e Canoas, naquela região. Ele vendia, entregava e tal. E aí começa a gimo. Eu, em 62, ele me veio à lembrança, com 12, 13 anos, ele tinha um vendedor chamado Seu Rosa. E o Seu Rosa, que era o Roseno Vieira de Araújo, era o avô do famoso Totonho, João Antônio, cantor aí dos Disco Cuecas. E o Seu Rosa vendia nas feiras. E eu ajudava o Seu Rosa de bonde, imagina, Leandro, de bonde, nós entregávamos com a sacola, essas sacolas de feira, de lona. Então ali eu comecei a brincar, de trabalhar na gimo, brincando com meu irmão e entregando o gimo pelo comércio. Então o primeiro produto foi o gimo inseticida, base de piretrina, e em 60, ele numa madrugada, ele consegue descobrir o ponto de ebulição do gimogás, e aí ele lança o gimogás. Foi o segundo grande produto da gimo que temos até hoje. E aí tu já observa a criatividade do meu pai, que ele já começa a fazer produtos que tu faça você mesmo detetiza a sua casa.
Sim.
E aí nasce o gimogás. E por aí vai, né?
Isso em casa já. A gente está falando dessa fase inicial, isso tudo na casa de vocês, na Zona Norte de Porto Alegre, na Avenida Ceará.
No fundo da casa, eram 12 metros quadrados. Hoje nós ocupamos aqui em Cachoeirinha 12 mil metros quadrados de construção, fora a filial de São Paulo. Então é uma evolução bastante forte, assim, que a Gimo teve com as ideias do pai. Mas ele era um cara super na frente do seu tempo, né? Em 69 ele cria o gimo cupim, né? Numa época que a madeira, né? Um conservante de madeira, numa época que a madeira era abundante, não se usava nada para preservar a madeira. Ele já previa que a madeira ia faltar e que nós poderíamos ter um bom mercado aí. Então tudo vai por esse caminho, né? É uma coisa impressionante. Em 78, ele entra num mercado também de madeira, que se chama Madeira Verde, que são as grandes madeireiras, né? Produtos para pinos e liotes. E por aí vai, entende? A Gimo vem traçando produtos novos sempre. Aí nos mudamos já em 86, ele veio a falecer, né? Uma pena. E aí a mãe trabalhava, que já estava aposentada na secretaria, ela começa nosso pedido, mesmo do Júlio, que ela viesse ocupar o tempo dela aqui e nos ajudar. E ela então começa a trabalhar conosco na Gimo aqui.
Luiz Morandi e Marcela, uma curiosidade do nome, né? Tu sabe que eu vou te contar, Luiz, quando eu era guri, eu via em casa lá aquelas latinhas Gimo, eu não sei porquê, mas eu sempre imaginava que era um produto japonês. Talvez pelo nome, sei lá, né? Mas é interessante a forma como teu pai e a tua mãe construíram o nome. Eu vou contar aqui, daí tu me diz se eu tô certo. Júlio, Ieda e o Mo de Morandi, né? Juntou as iniciais deles e o sobrenome.
Deixa eu te contar desde o início. Quando o pai e a mãe formam a empresa, e o pai tocando a empresa, o pai bolou um nome chamado Shin. Seria J de Júlio, I de Ieda e M da família Morandi, ficou Jim. Aí o Delmar Fernandes, que era um grande amigo do pai, que trabalhava na MPM, na área de publicidade, disse: Júlio, tu não pode fazer uma empresa sem uma vogal no final, então bota um O, vou botar Gimo, que é o da família, M, O, Morandi. Então, o Gimo vem de Júlio e Ieda Morandi, é o nome da nossa família, as iniciais dos dois nomes dele. É muito interessante a formatação do nome. Mas é isso, é uma empresa já de 70 anos, né? Tocando ficha. Nós já estamos na terceira geração e tem algumas curiosidades, assim, tipo, não sei se o Nelson vai se lembrar, mas uma vinda de Brasília, num voo, nós sentamos o Nelson, eu e o Esperoto, falecido Esperoto. E o Nelson começou a me contar a história, como é que fez a RBS, a parte de holding, enfim, uma série de coisas. E eu também, logo em seguida, fui um aniversário em Caxias de um grande amigo e tive a sorte de sentar do lado do seu Raul Randon, que me deu uma aula também de empresas familiares e tal. E eu voltei dessa viagem, voltei desse jantar, chamei o Júlio e disse: Júlio, nós precisamos fazer uma holding e tocar o sistema do John Davis, que era um americano, que é um americano, especialista em empresas familiares. Aí formamos as holdings, e cada vez mais profissionais, e hoje já estão aqui o Felipe e o André, que são nossos filhos, né? O pai, o irmão do Felipe, o Carlos, mora na Alemanha, trabalha na Alemanha, e a minha filha tem um negócio dela particular. Isso é uma característica que nós tivemos, o Júlio e eu, nunca insistirmos muito com nenhum dos filhos para tocar o negócio, como o pai também nunca insistiu. Nós é que resolvemos tocar junto com ele aqui, é o natural.
Então, isso é que eu queria perguntar até, Luiz. Tocando. Você estava nos contando que brincava, né, na Gimo, enfim.
Em 62, eu começo a ajudar o pai, e logo em seguida eu passo a conviver com os vendedores do pai, que era o João Alfredo Rochester. Ele tinha uma caminhonete Ford de madeira. E eu comecei a sair com o Rochester para entregar, para vender e aprender. Depois eu começo a sair com o Orlando Ferreira, que era um outro vendedor do pai, tudo lá em 1965, por aí. E o Orlando Ferreira vendia de carroça, imagina, em Alvorada. E aí eu começo a tomar corpo, a necessidade de ajudar o pai na área de gerência de vendas e tal. E em 68, 70, eu começo realmente a trabalhar na área de vendas, e o meu irmão, que trabalhava na Secretaria de Saúde, logo em seguida veio trabalhar conosco também, ficou na parte industrial, veio na parte comercial. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a nomear representantes e tal, e por aí vai. Mas eu tenho uma história muito interessante que dá a evolução e a visão do pai com relação ao Gimo Cupim. Porque o nosso vendedor na época, o Clélio vendeu na Kischer uma duas caixas de Gimo Cupim. E ele não vendia Gimo Cupim, só vendia Gimo.
Luiz Morandi, diretor da Gimo, conversando conosco. Caiu a ligação. Vamos retomar o contato para ele continuar contando essa trajetória dele, do irmão Júlio, ligada toda a história pessoal à indústria da família, que foi iniciada pelo pai Júlio e pela mãe Ieda, uma indústria que hoje, como ele disse, imagina, começou com 12 metros quadrados, Marcela, nos fundos de casa, ali na Ceará.
E agora são 12 mil metros quadrados.
12 mil metros quadrados só na planta em Cachoeirinha, para dar uma ideia do que é o aumento, né, do negócio que começou, mas já começou com muito conhecimento. A gente percebe, Luiz Morandi, a gente sempre... o crescimento de vocês foi um crescimento orgânico, né, que a gente, né, nesse tempo todo. Pode complementar a resposta anterior, e daí eu quero te perguntar sobre o momento que vocês perceberam que a empresa estava grande já.
Olha, a empresa, ela continua. Eu estava comentando o negócio do Gimo Cupim, isso é uma coisa que eu gosto de lembrar para pontuar a visão da Gimo, a visão do meu pai e a visão nossa hoje da empresa, né? Nós vendemos, o Clélio Conter Costa, que era o nosso vendedor na época, vendeu duas caixas de Gimo Cupim na Ferraz de Quixeringa. E eu, em 72, o primeiro representante que eu nomeei na Gimo com meu pai, e aí eu já assumo então essa parte de gerência e tal, de vendas, né? Eu peguei o seu Saldanha, que era o nosso primeiro representante que eu tinha nomeado, e levei ele na Quixeruma para apresentar e convencer o Saldanha a vender Gimo Cupim e tal, porque o Clélio não conseguia vender Gimo Cupim, eu vendia inseticida e gimogar no supermercado. E o seu Saldanha e eu ficamos ali com o comprador, conversando e tal. E eu notava que o comprador fazia um sinal pro rapaz lá e tal. E quando nós saímos, ele disse, olha, muito obrigado e tal. Mas você me faria um favor, eu tenho um produto aqui que não rodou e tal, está 2 anos aqui. Você poderia levar de volta e me devolver as duas caixas de Gimo Cupim? Olha o ânimo que eu saí com o Gimo Cupim da loja do Kischer Irmão. Mas observa que hoje, então, a necessidade da conservação de madeira e preservação, o Gimo Cupim é um produto carro-chefe, né? Tranquilamente.
Luiz, a gente tem uma mensagem de um ouvinte, Jauri de Canoas. Sim. E eu acho que ele cita aqui uma coisa que você comentou antes. Você falou que o seu pai vendia em São Leopoldo, em Canoas, que você acompanha alguns vendedores, né? E o Jauri diz que nos anos entre 65 e 70, ele trabalhava no armazém do pai dele, em Canoas, e comprava gimo do senhor Alfredo, que atendia em uma caminhonete Ford 29 original, em estado de Nova.
Isso aí que eu comentei no início da entrevista. Um abraço, é Lauri, né?
Jauri, ele quer saber se ainda existe essa caminhonete.
Não, a caminhonete foi o filho do Alfredo, o seu Alfredo é falecido, né? E o filho do Alfredo, ele manteve por uma certa época e depois vendeu a caminhonete. Era uma caminhonete toda de madeira e o Alfredo passava, quando nós lançamos o gimo silicone, ele passava o gimo silicone em toda a caminhonete de madeira, ela ficava bonita, brilhando, ele cuidava muito da caminhonete. E eu tive o prazer, foi um dos primeiros professores que eu tive dentro da gimo, foi o seu Alfredo, a pessoa muito querida, muito, muito amiga do pai, começou a gimo, foi o primeiro vendedor do meu pai na gimo. Mas, falando em crescimento, nós continuamos sempre crescendo, né?
É, quando vocês perceberam, Luiz Morante, que vocês tinham uma indústria grande, já aquela fabricação nos 12 metros quadrados lá dos fundos de casa, já tinha gerado uma empresa grande. Quando vocês perceberam, foi com a mudança para Cachoeirinha?
É, nós começamos a perceber isso exatamente quando a Benjamin não dava mais conta, nós não tínhamos mais espaço físico. Então, começamos a procurar terreno em Cachoeirinha e aí realmente foi o grande avanço da Gimo foi quando nós começamos a construção. O Júlio ficava aqui construindo a fábrica e tocando a construção e o pai e eu ficávamos ainda na Benjamin. Mas chegou num momento que nós nem estávamos com a fábrica pronta aqui, tivemos que ocupar porque não tinha mais espaço. Era uma coisa, é um crescente que vem a Gimo, né? A Gimo trabalha em vários segmentos, né? Então o crescimento sempre de um segmento se diferencia de outro, então a crise praticamente passa ao largo, assim, nós estamos sempre tocando o barco aí. Mas, então é isso aí, estamos aqui em Cachoeirinha, né? Desde de 90 e... deixa eu ver uma coisa aqui que eu tenho anotado, 85, 86, o pai praticamente em Cachoeirinha ele nem chegou a trabalhar, porque o laboratório dele nós tocamos o mais rápido que foi possível e ele praticamente ficou uma semana aqui trabalhando no laboratório e logo em seguida faleceu. Mas temos aí, lançamos...
Vocês exportam para quantos países hoje?
Olha, nós temos hoje vários países, né? Nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos com os países Guatemala, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e El Salvador e República Dominicana já com clientes formatados e venda, né? Estamos em negociação com a Costa Rica, Equador, Colômbia, Panamá e alguma coisa com a Venezuela que não está bem certo. Então, representa hoje em torno de 10%, 8% do nosso faturamento. A exportação hoje ela é tocada pelo sobrinho, pelo Felipe, e está indo muito bem. É um ramo bem, bem importante para nós, em função de dólar também, né, de fazer uma compensação. Nós importamos muito, né, e com a inflação do dólar, para nós é uma boa a parte de exportação.
E o que dá para falar sobre o futuro, Luiz? Depois de tantos anos, ainda tem planos, ainda tem projetos novos na Gimo?
Sim, nós estamos hoje com projetos muito importantes, nós estamos, desde o início da Gimo, nós fabricamos alguma coisa para terceiros. E esta área de terceiros nós implementamos bastante, estamos trabalhando, agora terminamos uma modificação na nossa fábrica de aerosol, na nossa planta aqui, e implantamos um sistema Não existe, acredito eu, na América do Sul, uma fábrica de aerosol com as nossas características em função de atender multinacionais. Então, estamos nesse caminho de crescimento com marca de terceiros também, que nos ajuda bastante também. E é uma ideia, né? Nós estamos cada vez mais necessitando de área também está difícil a parte de conseguir mais área aqui em Cachoeirinha. Então, estamos aí estudando futuro, uma nova área, alguma coisa nessa área de aumento de produção. Aí.
Sim. Mas Luiz Morandi, a gente sempre...
cresce, né?
Uhum. Falando em crescimento, deixa eu colocar aqui, a gente sempre tem também... mensagens para os nossos convidados, e essa mensagem acho que tem um pouco a ver também com o assunto que é futuro da empresa, quando a gente fala das gerações, porque é uma empresa familiar. Nós vamos ouvir agora a mensagem do teu filho, que é teu parceiro aí na empresa. Opa. Também, André Morandi.
E aí, Leandro, equipe RBS, boa tarde, ouvintes. E aí, paizão? Bom, falar algumas palavras do meu pai, do Tuta. Para mim não é algo muito difícil, né? Afinal, um cara que eu amo tanto, que me dá tanto orgulho, né? Que me ensinou tanto. O Tuta, o meu pai, né? É um cara muito dedicado com a saúde dele, dedicado com a empresa. Ele é um cara extremamente ativo na empresa, mesmo que às vezes ele diga que não é mais tanto. É um cara extremamente ativo na empresa. É um cara que tem a característica de olhar as coisas muito mais pelo lado bom do que ficar valorizando o lado negativo, né? Ele tem uma característica muito bacana que eu realmente tento me espelhar, que é regar as amizades, né? Aquelas que realmente valem a pena para a gente ter conosco, assim, pela vida. E falar do trabalho, né? Trabalhar em família eu acho simplesmente incrível. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar aí 11 anos com a minha querida e já falecida, com a avó Ieda. Hoje trabalhamos eu, o pai, o meu tio, o Júlio, e o meu primo e parceirão, o Felipe. E nós hoje temos, além da responsabilidade de manter o legado Gimo, né, nós estamos num momento bem importante assim, na empresa, de muita transformação, nos colocando em padrões internacionais. Né? Isso nos dá ainda mais orgulho, né? Nos dá bastante transpiração, mas muito orgulho da empresa. Né? E o pai, lá no início de tudo, quando eu entrei na empresa, já há 24 anos, ele foi um cara que nunca me incentivou a entrar na empresa, mas certamente, após eu entrar, ele e a minha avó, né, foram os responsáveis aí por despertar em mim esse amor tão grande, que eu acho que faz toda a diferença também nossa na empresa. É o amor que nós temos pela empresa, né? É o amor que nós temos por esse sonho chamado Gimo. Abraço, boa tarde.
Boa tarde, valeu.
Aí é muita emoção, né, Leandro? Aí é uma coisa impressionante, né? Puxa vida, querido filho, te amo. Filha querida, deve estar ouvindo, te amo também. Leandro e Marcela, mas é isso, a gente tem essa característica de amor pela Gimo, como o André referiu. E é interessante porque todos os colegas, todos, mas sem exceção, que trabalham na Gimo, comungam desta ideia, desse de estar juntos, entende? Foi uma coisa que o pai plantou no início, que nós continuamos, e que o André e o Felipe estão tocando por esse caminho, porque é o caminho. Nós temos que agregar e as pessoas têm que estar motivadas e se sentir participativas da empresa. Esse é o grande segredo de qualquer negócio, né?
Quantos colaboradores vocês têm hoje, Luiz?
Nós temos hoje na parte de fábrica em torno de 110 e mais 75 vendedores espalhados em todo o Brasil. E são empregos diretos, né? Não estamos sempre à procura de profissionais e estamos sempre nos renovando. Mas eu acredito que esse amor pela Gimo, se tu me permite mais um pouquinho, ele ficou evidenciado agora com o Covid. Nós fizemos a primeira reunião quando estourou o Covid, criamos um comitê e nos unimos aqui na Gimo, assim, não houve nenhuma demissão, não houve nenhum problema com nenhum funcionário. Os problemas que tiveram foram pontuais, nós fizemos testes assim, durante períodos de mês em mês e tal, e até hoje estamos sempre com controle, palestras e tal, e isso é impressionante tu sentir os funcionários, os colegas, entende? Como se protegem, e, vamos dizer assim, em função de não, de não se contaminarem, de continuarem trabalhando. É muito bonito de ver isso. Isso é o que o André falou, essa emoção aí, que vem Sim. desde a época do pai e da mãe.
Quem está mandando mensagem aqui, Luiz Morandi, é o Zé Vitor Castiel, contando aqui que o pai dele, o Victor Castiel, era engenheiro químico, foi colega dos teus pais, e ele conta, né, que ele disse: o meu velho sempre falava do empreendimento pequeno que os colegas estavam implantando, era Gimo. Eu acho que isso aí também serve, eu gostaria da tua opinião, ou até da tua dica para quem está começando um negócio agora, né? Vocês viram um negócio pequeno começar com os pais de vocês, vocês participaram do crescimento desse negócio, um crescimento que foi orgânico, né? Ele foi aos poucos, esse crescimento ao longo das décadas. Para quem está começando agora, quais os erros mais comuns? Qual é o caminho para dar mais certo?
Acreditar sempre. Acredite, se você tem um sonho, vá em frente. Vai errar, vai, entende? O errar não é errar, o errar é aprendizado, é experiência, entende? Tem que trabalhar muito, não se preocupar tanto com o entorno, se preocupar com o seu negócio, entende? Acredita em ti mesmo. E é o que a gente fez desde o início aqui. O pai, quando começou, olha, eram 12 metros quadrados, o pai trabalhava noite e dia, entende? Hoje nós estamos em 12 mil metros quadrados. Então, tem que acreditar, tem que tocar o barco. O Brasil é um país maravilhoso, temos tudo de bom para ir para frente, entende? Tem alguns percalços? Tem, mas isso aí faz parte do jogo, entende? É o trabalho, né? É trabalhar, se motivar e tocar o barco para frente. É isso que eu aconselho. Aconselho não, mas é minha opinião. Né? Não adianta ficar e focar naquilo que quer fazer. E às vezes não dá certo, muda, entende? Eu acho que é por aí o caminho das pedras.
Agora, mudando um pouco de assunto, não posso terminar a entrevista contigo, já que é a tua trajetória, junto com a trajetória da Gimo, sem falar também da tua paixão pelos esportes, pelo que eu sei que tu és um cara apaixonado pela vela, mas o André me contou também que tu és um ciclista. Conta pra gente aí essa tua paixão pela vela e o ciclismo.
Eu sou um aficionado por esporte, muito embora não seja nenhum, assim, eu fui tenista durante vários anos e nunca fui de ganhar campeonato nem nada, né? Eu sempre gostei do esporte, então eu jogava tênis, hoje eu parei com o meu pouquinho, eu continuo na bicicleta, eu gosto de ciclismo, eu tenho mais speed e pedalo agora um pouco menos em função da Covid e tal, mas nós pedalamos sempre, e a Carmen. E agora estou na vela. A vela é uma cachaça, né? Estou na vela desde 2003. Eu comecei na Náutica em 2000, 2003, 2004, compramos o primeiro veleiro, e eu praticamente todo fim de semana eu saio. Eu só não saio quando tem tempo ruim. Assim, não sou um velejador raiz, assim, de saber que vem temporal e tá saindo, mas eu tô sempre a bordo, a gente sai sexta tardinha e volta domingo de noite. E é uma paixão, é um negócio fantástico, eu faço parte lá do Veleiro do Sul, e também é um clube que eu tenho um carinho muito especial, participo do conselho fiscal, fui prefeito da Ilha Chico Manuel por 6 anos também, então a gente sempre tem uma atividade aí que nos motiva e, podendo ajudar, a gente está sempre pronto. E a vela é um negócio fantástico, né? Tu te agrega, tu te encontra com os amigos sem marcar nada. Daqui a pouco tu está numa baía dormindo, chega mais um, chega mais outro, e se abana e tal. Uma coisa maravilhosa a vela. Uma coisa muito legal.
E Porto Alegre se voltando mais ao Guaíba, né?
Oi? Guaíba, não, nós usamos mais a área sul de Porto Alegre, Sim, vamos até Itapuã, Barba Negra, Tapes e tal, mas também uma vez, agora não, por questão da pandemia, mudamos um pouco, nós uma vez por ano, nos aniversários, a gente tirava uma semana e ia navegar no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, na Ilha Grande, lá, que é um lugar maravilhoso. Aquilo ali é um espetáculo, aquilo. Não precisa navegar no exterior, não. A Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, é um espetáculo, aquilo. E é um esporte maravilhoso, né? Ele te dá controle emocional, saber a hora de baixar a vela, saber a hora de visar a vela, saber a hora de botar as velas tudo, a pano. Então é muito bom, muito legal.
Marcela, para a gente fechar, mensagem dos ouvintes, muitas recordações dos nossos ouvintes.
Muitas, muitas. Muita gente aqui dando parabéns pela história da Gimo, dizendo que gostou muito da história, da entrevista, como o Everton Dotterman, o Renato Alves de Gravataí, o Marino Rolim, o Werner de Bento Gonçalves. Mas tem uma mensagem que eu gostaria de destacar, que é do Ricardo Beidac. Ele disse: eu tive o privilégio de ter sido fisioterapeuta deste grande homem chamado Júlio Morandi em 1985 e 1986. Cada dia que atendia ele, recebia muitas dicas de vida. Recebi muito mais do que dei. E a dona Ieda, uma pessoa espetacular com um coração gigante. Me contaram muitas histórias desde o início da Gimo e ali aprendi a admirar e a respeitar a empresa e a família. Desejo muito sucesso a todos. O ouvinte Ricardo Beidac.
Obrigado, Ricardo. Me lembro de ti. Me lembro de ti.
Luiz
São
Morandi.
Emoções, né? São emoções.
É uma história. Muito obrigado por compartilhar um pouco dessa tua trajetória, da tua família e da Gimo. São histórias que se misturam. E sucesso, mais sucesso pela frente.
Muito obrigado, Leandro, Marcela. Uma boa tarde para vocês aí.
Boa tarde.
Luiz Morandi, diretor da Gimo. No quadro A História da Minha Vida, toda segunda-feira aqui um gaúcho, uma gaúcha, destaque em diferentes áreas de atuação. Estamos trazendo aqui grandes nomes que fazem o Rio Grande do Sul maior.